DQC, bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil. Hoje, continuando esse campeonato de histórias na grande semifinal, esse campeonato que é o Rinha de Podcast, que você vota e decide quem é que passa para a próxima fase, e nessa próxima fase será a final. Esse campeonato de histórias de rinhas entre podcasts que conta suas histórias de desgraça, suas histórias felizes, suas histórias engraçadas. Você vota e decide quem é que contou a melhor história, valendo prêmios. O primeiro lugar desse campeonato, que já está na semifinal, vai receber da PodCloud R$150 o primeiro lugar. O segundo lugar vai receber R$100 e o terceiro lugar vai receber R$50, esse patrocínio da PodCloud maravilhoso, trazendo para a podosfera pequena de meu Deus esse dinheiro que dá para comprar quase um LX3000 e já dá para melhorar a qualidade aí dos fones, das gravações, dos podcasts. E além, né, falando em fone, além dessa premiação que o PodCloud está trazendo para os podcasts, ele traz também para os ouvintes da Rinha um fone de ouvido JBL T110 que você pode ganhar mandando a sua história para cá, para gente, para o desculpadqc@gmail.com, e a gente vai escolher a melhor história que vai ganhar aí esse fone de ouvido com o patrocínio da PodCloud, esse host de podcast, servidor brasileiro que resolve seu problema rápido, fácil, feito caldo de cana ali, é na hora. Produção, solta a vinheta do PodCloud para o pessoal entender o que é esse nosso patrocinador delicioso.
Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast? Ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você.
Voltando aí, além da premiação, no começo do episódio a gente fala também os vencedores da última batalha, não é mesmo? A última batalha que aconteceu entre o DS10 e o Laranjada, a batalha do escárnio. Mas foi muito bom ver essa batalha entre essas pessoas, e o vencedor, com 71,6% dos 102 votos, quem passa para a próxima fase é o DS10 venceu e foi para a próxima chave da semifinal. O Laranjada não foi dessa vez, que alguém perdeu para o Laranjada em alguma coisa, e o DS10 venceu e honrou a podosfera, porque perder para o Laranjada é uma coisa muito pesada para qualquer podcaster. Mas então valeu a pena, porque agora o DS10 vai enfrentar na próxima batalha, que é a próxima batalha da semifinal, o Papo de Louco. Vai ser o Papo de Louco versus DS10, que vai decidir quem é que é o próximo podcaster que vai para a grande final, além dessa batalha aqui entre o Asneira e o TambaCast. Você pode votar entre a Asneira Pod e o TambaCast votando pelo bit.ly/RinhaSemi. O RinhaSemi aí você vai votar e vai decidir quem é que vai contar a melhor história entre o Asneira e o TambaCast. Enfim, apresentado o campeonato e o vencedor da última batalha, vamos à batalha de hoje, né? Asneira Pod, TambaCast, Olavo novamente sozinho, abandonado pela sua bancada, né? Novamente. E de volta aí à batalha, o Asneira Pod trazendo suas histórias de cocô e de religião, e é isso aí. A religião é uma merda mesmo. Oh! Epa! Oh, juiz polêmico falando besteira na live. Mas enfim, eu queria saber de vocês aí, Elvis e Olavo, né? Aquele pau ímpar virtual. Quem ganhar que começa?
Eu vou ser bacana aqui e vou deixar meus colegas começarem, porque sim.
Tem algum problema, Elvis? Você começar ou...
Tranquilo. Vai por ordem alfabética, então.
Por ordem alfabética. Pode começar, hein?
Entre Elvis e Robson, quem vai contar aí a primeira história?
Deixa eu começar pro o Robson D2 terminar com a chave de merda, de novo.
É o padrão.
Cropofagia dá ponto. O pessoal gosta, né? História de cocô, o pessoal curte. Vamos lá. Qual é a sua história que você trouxe pra semifinal aí? Não guarda a melhor história pra final, não, que você pode não passar, viu?
Assim, quem anda de moto, quem é motoqueiro, sempre tem uma história boa pra contar de acontecimentos, né? Acidente ou coisa de trânsito, etc. Você sempre tem uma historinha.
O seu conceito de bom é complicado, viu, Jô?
É, não. Depois que passa, depois de um tempo, você vai rir da sua desgraça passada. É padrão, entendeu? Aí a gente sempre tem uma história, eu ando de moto, já tem mais de 10 anos e tal, e sempre tem umas meio malucas assim. Teve uma, em específico, muito engraçada. Não é muito engraçada, mas é meio que... assim, tem alguns fatos engraçados no meio do caminho ali.
Alguém morreu?
Não, não, ninguém morreu não.
E tão engraçado.
Ou não, né? Depende, né? Depende da pessoa que morreu, pode ser engraçado. É. A minha empresa que eu trabalho, meu
Elvis apelando de novo, trazendo criança pra ganhar voto novamente aí. Deixa a criança participar.
A empresa que eu trabalho, ela de vez em quando libera uns orçamentos lá, uns budgets, pra fazer alguns happy hours com a equipe, etc, né? Então, teve uma vez que eles liberaram e a gente foi nesse espetinho que aqui em Belo Horizonte tem muito, que virou moda tal, com cerveja artesanal, etc. Aí foi numa quinta-feira, isso. Liberaram e a galera toda foi pra lá. Eu tava indo de moto, eu não ia beber. A gente foi no meio do caminho, tem uma avenida que ela tem dois semáforos. E sempre o primeiro semáforo, quando a gente tá descendo, ele abre primeiro, e o segundo abre logo em seguida. E como eu já passava lá todos os dias, tal, eu tinha já esse tempo já na cabeça. Então eu pegava, abri o primeiro, acelerava, e na metade do caminho o segundo já tava abrindo. Aí nesse fatídico dia, eu empolgado pra comer, beber de graça, eu fui, normal, não avancei o primeiro sinal, esperei abrir e acelerei. Na hora que eu acelerei...
E tu foi de moto?
De moto. Aí veio uma senhora, bebidas não alcoólicas.
É pior de refrigerante.
Exatamente. Então, ela atravessou o sinal vermelho e eu olhando assim pra ela, ela me olhou, eu buzinei. Aí não que eu buzinei, em vez dela olhar e acelerar ou desviar do meu caminho, ela para o carro.
Eita porra.
Aí eu falei, caralho, o que eu vou fazer? E já tava em cima. Aí acabou que eu não consegui desviar e pum, bati no carro da senhora. Nossa. Era tipo aquele Audi Q3, aquele bonitão, tipo SUV.
Eu não entendo nada de carro, bicho. Carro, pra mim, quatro pneus, motor é carro.
É aqueles carros maiores, assim, que é bem famosos, né, nos Estados Unidos, etc.
E tu tava em que velocidade? Tava rapidão?
Não, tava não. Tinha acabado de arrancar do outro semáforo, né? Aí, eu bati no carro, sorte, eu não caí. Eu fiquei meio escorado no capô do carro, sabe? Tipo... pra não tombar com a moto. Aí eu consegui descer. Aí eu parei, arredei a moto, tá? A senhora também foi bem, bem solícita comigo lá, tá? Eu falei, não, vamos ligar pro seguro, vou resolver aqui, eu avancei o sinal, aí resolveu com o seguro. Aí começou o meu...
Até a criança sabe que tu tá mentindo, mas vai continuar.
Aí, o que aconteceu? Depois disso, ela chegou assim e falou assim, ô Elvis, anota seu telefone no meu celular. Aí eu vi, então beleza, e vi que a senhorinha, coitada, tava meio nervosa e tal, tá tentando me ajudar, perguntando se eu tava bem, que ia precisar de ambulância, não sei o que lá e tal. Não, tá tranquilo, tranquilo, só arranhei um pouquinho e tal, aí a moto estragou um pouco, tá, mas tá dando pra andar. Regacei o carro dela, ainda bem que ela tem seguro, porque eu ia ter que vender a moto e meu apartamento pra pagar o carro dela. É sério? Só o para-choque do carro dela era quase o valor da minha moto. Só o para-choque, cara, eu estourei o para-choque do carro dela, estourei o pneu, arranhei o capô.
Não tomou refrigerante no fim das contas, né? Que não foi bebê mais.
Aí não vou chegar lá. Aí eu machuquei um pouco o pé e tal, e a moto estragou um pouco. Ela pediu pra anotar. Aí, na hora que eu fui anotar meu telefone, contato lá pra ela no telefone dela, ela não anotou, ela pediu pra eu anotar no telefone dela. Então ela me entregou o telefone.
Não, você não fez isso. Você não fez o que eu tô pensando.
Não, não, não. Eu fiz sacanagem, não. Eu fui anotar realmente meu telefone. Mas uma coisa me chamou a atenção, cara. Eram uns contatos que ela tinha no telefone dela, sabe?
O cara
que,
tipo, bate assim, na senhorinha, ainda invade a privacidade do celular.
Não, ela... não, não. De maneira nenhuma. É porque...
Continue, eu tô gostando do seu crime.
Porque, por exemplo, quem tem iPhone sabe que na hora que você vai colocar um contato lá, você acessa a agenda da pessoa e clica de novo lá, blá, 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 no maiszinho e coloca o telefone. Acho que até no Android também é mais ou menos assim.
Você tá mexendo com o cara que tem iPhone? Um cara, olha pra mim.
A senhora que tinha. A senhora que tinha.
Sim, mas aí tu falando como se eu soubesse como é que adiciona. Sei lá, cara, nunca nem viu o iPhone.
Então, por isso que eu tô te explicando.
Você nem sabe comer.
Aí, o que que rola? Na hora que eu fui adicionar, aí eu vi esses contatos lá. Aí tinha o nome de uma mulher e na frente o nome de um site de acompanhantes famoso em BH.
Olha aí. Ela podia ser a gerenciadora. Ela podia ser.
É, pior que eu acho muito engraçado porque esse site, eles fazem propaganda. Sabe, nesses táxi, bota aqui a propaganda no parabéns traseiro?
Pode falar o nome, né? Não tá recebendo propaganda mesmo, não.
É, chama BH Models, o nome do lugar.
Primeiro jabá de puteiro que eu...
Jabá de puteiro não tem que ser, mas é uma coisa de modelos. BH Models, cara.
Faz propaganda em táxi aqui em Belo Horizonte, velho. Isso que eu fico louco.
Qual é de modelo?
Então, mano? Tipo, aí eu fui e vi uns 3, 4 assim. Falei, o que que essa senhora tá fazendo com esses contatos, velho? Aí, depois, um outro dia, ela comentou comigo que o marido dela viaja bastante, vai, então explica muita coisa. Mas aí, peguei, anotei lá, tal, e a senhorinha ficou lá. Aí, em vez de eu ir embora, não. Aí eu vou lá, falo, vou lá, e agora eu não ia beber, agora eu vou beber, até esquecer que minha moto estragou. Por quê? Essa moto, tinha um mês que eu tinha comprado ela.
Nossa.
Isso foi na quinta, no sábado, eu ia levar ela pra revisão da primeira revisão dela. Aí eu fiquei puto pra caralho, né? Minha moto estragou, arranhou tanque, quebrou carenagem, um tanto de coisa. Aí, tipo assim, minha moto nova estragou e eu fiquei puto pra caralho com aquele negócio. Falei, agora eu vou beber. Mas aí a moto, o colega meu levou pra mim, eu fui de carona com o outro e tudo resolvido, não? Bebi e pilotei a moto. Mas acabou tudo bem, apesar que minha moto ficou umas 3, 4 semanas na merda da oficina, mas... Ocorreu tudo bem, eu sobrevivi, não tive nenhum ferimento grave. E foi muito engraçado essa tia, cara. Pelo telefone lá das prostitutas lá, quer dizer, as acompanhas executivas.
Acabou, tu não comeu ninguém, não comeu a velha, não comeu ninguém da BH Motos. Não, que é BH Motos, já tô falando BH Motos, já tô
tem tratando. BH Motos também, só que aí vende só moto. A outra vende felicidade.
Essa foi a outra metade da história feliz do Elvis. Você que tá ainda assistindo o Rinha de Podcast, vote, vote, vote. bit.ly/RinhaSemi. Aí você vai lá e vota ou no TambaCast ou no Asneira Pod. E agora, Olavo, o palco é seu para sua primeira história aí, trazendo alegria para esse podcast. Como você trouxe alegria na última, né? Só história top, nada de depressão. Dessa vez você vai contar aquela história quando você cortou os pulsos, não, né?
Não.
Hoje vai ser.
Vamos ter histórias também mais bacantes, histórias que são surpreendentes.
Opa, mais surpresas.
Que envolvem amor. Opa. Histórias que envolvem sofrimento.
Opa.
Vitória. Inclusive, ainda estou com aquela minha listinha aqui do...
Tá ficando cada vez menor essa lista.
Tá cada vez menor, que eu tô riscando aqui as histórias e tal. Eu queria começar essa minha história primeiro parabenizando nosso colega Elvis. Por ter encontrado os telefones bacana, mas estou triste por ele não ter compartilhado com a galera e nem ter usufruído.
Nem usufruiu, nem...
Não posso, cara. Eu sou casado, cara, comprometido.
Não tá posso. Tá certo. Então, uma criança realmente. Ali. Mas eu pensei que seria realmente. em tempos antigos.
Se eu fosse solteiro, eu tinha chamado a velha lá pra fazer uma festinha com ela, com os contatos dela.
Opa,
olha aí.
Já que a senhora curte, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui.
Dona Gertrude, bora resolver isso aqui, dona. Uma forma melhor.
Vamos resolver entre nós aqui. Ajeite seu para-choque.
Bem bolado.
Eu dou uma recalchutada nesse caso.
Se a gente organizar direitinho, todo mundo, né? E por aí vai. Eu vou começar aqui com uma história. Uma história legal, uma história da minha infância. Não digo infância, digo adolescência. Final da adolescência. Ou seja, não tem nada a ver com infância. Na live passada, nas quartas de final, eu contei uma história de delitos. Onde um amigo meu cometeu um delito, né? Que ficou sabido aqui. E hoje eu vou contar essa primeira história, vai ser uma história de um outro delito. Eu tô que nem programa policial. Tô que nem o da Tenta.
Tá dando certo. Passou,
tô,
né?
Tô contando delito, ok? Pois é.
Passou pra semifinal, tá dando certo.
Só que dessa vez vai ser um delito meu.
Opa. Gosto assim, confissões.
Vou aproveitar que eu estou sozinho aqui no TambaCast, que o meu colega que é policial ia participar da live, não Acabou de participar por estar de serviço.
Esse crime já prescreveu já? Se não tinha prescrito, é melhor você segurar
uma onda, hein? São quantos anos pra prescrever? São quantos anos pra prescrever? São 10 anos?
Acho que são 5.
Ah, então já prescreveu. Já foi no final da minha adolescência, estava saindo do colégio. No ensino médio, eu estudei na escola técnica aqui de Manaus. Que não é mais escola técnica, mudou de nome diversas vezes e tal, mas todo mundo conhece ainda como escola técnica, né? Ao longo do Brasil tem várias aí, toda a capital tem uma, pelo menos. E quando eu estava terminando lá o ensino médio, né, terminando os estudos, eu e alguns colegas meus, a gente pensou, pô, a gente poderia, né, além das memórias afetivas que construímos aqui ao longo de 3 anos, poderíamos, assim, ter outras memórias aqui da escola.
Sexo entre amigos não é contraversão, não. Isso tá tudo de boa, hein?
Não, mas isso aí faz parte da memória afetiva.
Ah, tem que construir laços, eu acho assim. É, a isso, pessoa tem que aproveitar os momentos que a vida dá.
O importante é ter prazer.
Exatamente. Memórias homoafetivas, heteroafetivas.
Memórias. Memórias. Solta assim, memórias.
Homoafetivas.
Memórias.
A gente, inspirado por um conhecido nosso lá da escola, ele conseguiu a proeza de afanar, eu vou falar essa palavra que é mais bonita do que roubar, afanar o tapete da diretoria da escola.
Opa.
Não sei como ele conseguiu fazer isso, porque pensamos que a diretoria, né, ainda por se tratar de uma escola técnica, fosse um negócio bem protegido, né, e bem movimentado também, ele conseguiu afanar esse tapete e deve estar na casa dele até hoje. Eu, adolescente, sabe que adolescente só tem porcaria na cabeça, só tem merda na cabeça, eu e um colega pensamos, poxa, vamos também pegar uma memória aqui da nossa escola querida, nossa escola que nós amamos tanto, vamos aqui fazer uma destruição de patrimônio público?
Vamos, quem nunca? Né?
Quem nunca? Quem nunca? Vamos e tal. Aí nós fizemos um plano perfeito, maligno, onde a gente esperou a mudança dos turnos pra gente ir pra um corredor que era mais afastado e mais... Não tinha ninguém passando, não iria passar ninguém. E a gente fez ali e pegou emprestado, uma pequena lembrança, a placa, sabe aquelas em colégio, aquelas placas que ficam na frente da sala, geralmente botam com o número da sala e a logo da escola? Então a gente pensou, por que não, né? A gente não tô saindo, por que não pegar um negócio desse? Uma placa dessa pra minha casa. Tipo, pra usar em quê? Não sei.
Adolescente, ele faz as coisas por fazer.
Exatamente. Utilidade tem? Não tem. Né? Mas a gente pensou, vamos fazer uma
memória afetiva. O pensamento do adolescente não é nem por quê, é o por que não. Né?
Por que não? Exatamente. Estamos aqui.
Tem que acabar com o adolescente. É isso que tem que fazer.
E essa época era uma época que a gente gazetava regularmente pra ir tomar cachaça e jogar sinuca num parque que tinha ao lado da escola. Então a gente começou a arquitetar esse plano maligno. Fomos lá, um ficou de guarda, o outro foi lá, subiu, desparafusou o negócio. Tudo certo. Conseguimos pegar 2 placas, uma pra cada, da escola.
Agora duas? Tá, né?
Duas.
Não bastou uma, não, né? Não, tem que fazer a média em dobro, né?
É uma pra cada. Nossa, né? Se estávamos em dupla, por que não uma pra cada?
Foi pouco. Quantas pontos tinha nessa casa?
Você queria botar um em cada porta.
Um em cada porta, poderia ser, né?
Ué, se a escola dele tinha várias salas, nada mais justo, né?
Mas olha, agora que me veio um clarão, cara. Os caras estavam querendo montar uma escola em casa, exatamente, cara. Era exatamente. Saudade da escola.
Um cursinho pré-vestibular.
Olha aí, começava com as placas, depois tá feita a diretoria.
Os caras já estavam prevendo a pandemia, né, pra ficar todo mundo em casa.
O EAD da evolução, cara.
Já tava criando o clima ali, que isso.
Então a gente pegou e afanou ali aquelas 2 placas da sala, uma pra cada. Naquele dia eu não estava usando mochila, estava só com o caderno na mão, como todo bom estudante.
Marginal.
Exatamente, só o caderno na mão. E ele tava com a mochila, então eu falei, guarda aqui na tua mochila pra gente ir embora. Colocou na mochila dele, fomos embora. A escola onde a gente estudava e a parada de ônibus onde a gente pegava o ônibus tinha ali uma certa, um quilômetro de distância, mais ou menos, por questões logísticas que só Manaus, quem mora em Manaus sabe como é. Então,
mas é verdade que pra ir pra escola todo mundo tem que pegar um barco, porque as escolas são feitas ilhadas pra galera ter que pegar um barco pra chegar na escola.
Inclusive eu tenho um amigo que realmente pegava balsa todo dia. Isso aí é uma história interessante que pode ficar pra próxima.
É aquele cara do Hermes e Renato?
É, tipo o menino Charlinho.
O Charlinho, você gosta de estudar, Charlinho? Gosto de estudar.
É bem parecido. Fizemos o trajeto pra parada de ônibus. Quando chegamos à parada de ônibus, ele me deu minha placa, botei aqui na minha mão, porque eu estava sem mochila. Peguei o ônibus normal, fui pra casa, aquele sentimento de vitória, aquela, né, porra, fui marginal por um dia e consegui a proeza de me safar.
Eu sou o crime.
Eu sou o crime, eu sou o mal.
Já posso fazer uma parte de uma gangue, né?
Exatamente. Eu sou a gangue, cara. O cara se sente um...
Só que o destino é uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei a caminho de casa, já desci do ônibus, estava andando o trajeto que fazia pra ir pra minha casa e encontrei um outro colega meu do bairro ali e comecei a conversar com ele na rua. Ah, lá, isso já perto de casa já. E aí, como vai? Tudo bem? Tá, conversa toda. E eu gastei ali uns 5 minutos com ele. Quando eu me despedi dele e fui atravessar a rua, precisava atravessar uma avenida pra ir pra minha casa, no momento exato em que eu tô pedindo passagem pra atravessar, para um carro na minha frente de um inspetor da escola que eu estudava. E ele olhou pra mim, olhou pra minha mão e falou: filha da puta, tu tá roubando as
coisas. O cara chegou na maior gentileza, né? É aluno mesmo, tô na rua, dá uns croques nesse safado. Não sei o que, blá.
Cara, eu fiquei assim, né? Quem tá vendo a live agora vai entender.
Passava nem Wi-Fi.
Passava nem um fio de cabelo bandado no meio, no toba. E eu fiquei, puta... E ele marcou minha cara. Ele sabia qual era a turma que eu estudava, sabia quem eu era. E isso era a última semana de aula, do terceiro ano. Mas
peraí, agora que eu entendi, eu pensei que era o último dia de aula. Tu ainda tinha aula na outra semana?
Ainda tinha. Era tipo uma quarta-feira e as aulas acabavam na sexta-feira.
Nossa. Adolescente.
Não, mas assim, na escola, no todo o trajeto, eu não encontrei nada. O cara foi me encontrar perto da minha casa. E assim, por acaso.
A Leite Murphy.
No outro dia, pra escola, com a cara mais lavada do mundo, e fui na coordenação dos alunos do ensino médio. A escola técnica também tem alunos do ensino técnico, tem alunos do ensino superior também, então tem a coordenação do ensino médio. Fui pra explicar o caso. O cara já tinha feito a minha ficha, já tinha entregado pra coordenação e tal. E eu fui lá com a maior cara lavada do mundo pra tentar ajeitar a minha situação perante aí a descoberta de um crime.
Perante a merda que fiz, né?
Exatamente.
Eu já chegava botando questão. Eu tava fora da sua jurisdição.
Não.
Essa prisão foi ilegal.
Aí vem o plot twist da história. A coordenadora do ensino médio, na época, era super minha amiga.
Olha aí.
Era a amizade de, tipo, de eu ir pra escola e eu ir, antes de começar a aula, eu ir na sala dela tomar café.
Olha aí.
Eu abria o frigobar da sala dela. E aí, qual? O que tem hoje pra gente comer aqui e tal? Abusadíssimo.
Assim. Batia na bunda dela. Fazia
esse bodão aí.
Hoje tem. Ela passava na minha frente e falava: ô, carro do leite. Tá.
Isso chama pedofilia na minha terra, mas tudo bem. Dona Cícera tava vendo seu tempo também. Tava pensando quando você fosse de maior já, né?
Então, tipo, ela pegou e falou assim, ela soube da história e falou: olá, mas o que que tá acontecendo? Porque eu fiquei sabendo uma coisa muito ruim sua. Ele: não, dona fulana, que eu vou cortar. A gente corta o nome aqui,
Cícera,
porque não precisa.
Cícera.
Dona Cícera. Eu posso explicar. Então explica, mano. Na verdade, não fui eu que roubei essa placa.
O quê?
Essa placa foi roubada por um aluno do primeiro ano.
Caralho, o cara faz o crime, ainda é X9.
essa mesa foi roubada... E eu tava no terceiro ano. Foi roubada por um cara do primeiro ano. E eu percebi eles lá na parada de ônibus, lá na avenida, essa que a gente tem que andar 1 quilômetro, mais ou menos. Persuadi ele, briguei com ele, tomei a placa da mão dele e falei: isso não se faz.
Cícera, eu sou um herói, Cícera.
Eu vou devolver essa placa pra escola. Só que como eu tava, já estava muito longe, eu tava na parada de ônibus já e tal, então eu pensei: vou pra casa, amanhã eu trago, eu não preciso entregar no mesmo dia, né? Aí ela: ah, então foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, sim. Foi um aluno do primeiro ano. Ela: tá bom. Ela entrou na coordenação, voltou com um livraço desse tamanho, com todas as matrículas dos alunos, e botou na mesa na minha frente e falou: então diga quem foi. Sim, e eu fiquei a próxima 1h30 folheando.
Escolhendo a vítima, né?
Olhando pra todas as matrículas, pra todas as fotos dos alunos do primeiro ano, pensando: caralho, onde é que eu me meti? E eu fui olhando aqui, pá, folhando.
Quem é que eu não vou com a cara aqui? Quem é que eu vou fuder aqui de graça?
Depois de mais ou menos 1h, 1h30, eu fechei o livro e falei: Cícera, Eu não sei quem foi. Eu não, não recordo.
Foi muito rápido.
Foi uma coisa muito rápida. Foi muita emoção na hora. A minha adrenalina subiu. Eu não consegui captar a fisionomia da pessoa. Foi uma coisa muito rápida. Então, eu não tô encontrando ele aqui. Eu não tô me lembrando. Mas foi um aluno do primeiro ano. E tipo, eu ganhei essa história na convicção que eu passei pra ela, pelo histórico que eu tinha com ela já de ser brother dela ao longo de um ano e pouco de escola, onde eu frequentava a sala dela várias vezes, assim, só pela amizade mesmo. E ela relevou aquela a situação. Eu não fui expulso, faltando uma semana pra me formar. Felizmente eu consegui me formar, tive o diploma. E o meu colega que ficou com a placa dele tá até hoje na casa dele lá, né? A placa na porta do quarto dele.
E só teve que trair a confiança. Criança da coitada da Cícera, que tava com a esperança só... quando você terminasse a escola, ia rolar alguma coisa.
Isso foi uma coisa assim, que eu tava no terceiro ano, já tava acabando. Se eu fosse expulso naquele momento, iam reter minha...
Ficha 19.
Certificado, essas coisas, iam cancelar, ia perder um ano, sei lá o que ia acontecer comigo. Eu fui muito burro, muito otário. Então, crianças que estão assistindo e estão no ensino médio, não roubem a placa da sala de aula de vocês.
Ao menos você não foi um X9 imaginário, né? Você segurou até o talo e não reconheço.
Exatamente, e esse crime já prescreveu, então não podem mais retirar meu diploma de ensino médio por conta disso.
Eu tava pensando aqui que quando tu dissesse ela foi numa sala, voltou, pensei que ela ia voltar, né? Naquela época não tinha, provavelmente não é nenhum guri, ela ia voltar com o celular. Então essa imagem da câmera aqui é o que? É você, né?
Pô, não, a gente era burro, até que poderia ter a pego imagens de câmera de corredor e tal, que eu nem sei se tinha câmera, se funcionava. Assim, era muito burro. Né? Ainda
não
sou.
Não mudou muito.
Mas
melhorou, evoluiu. Aí, primeiras histórias aí foi contravenção, bebê dirigir, invasão de privacidade de senhoras e roubo de placa de escolas. Cara, esse rinha é qualidade nos convidados. Só traz gente da nata da podosfera. Mas enfim, vamos seguindo, né? Seguindo, lembrando que você pode votar já na melhor história, gente. Vota lá, gente. Vota lá. Faz um dos dois irem pra final. Tá valendo vaga na final. bit.ly/rinhasemi. Facinho. O link tá aí na descrição do vídeo do YouTube e vai tá, pra você que tá ouvindo o feed, também na descrição do podcast. Continuando as histórias agora, o Asneira pode. Agora sim, as histórias mais esperadas, as histórias de cropofagia. Robson, o especialista de merda. Pode continuar. Esse rim. Não precisa ser sua especialidade também. Você pode falar o que você quiser aqui. O microfone é seu.
Vou fazer uma propaganda de laxante aqui. Então, cara, eu tô ouvindo essas histórias maravilhosas. É igual você falou, né? Beber e dirigir ao mesmo tempo.
Isso dá motivação pro jovem.
Cara. Não aconteceu, gente.
Sabe, eu tinha um irmão que ele era muito inteligente. Mas ao mesmo tanto que ele era muito inteligente, ele também era muito burro. Praga, ele conseguia caminhar bem entre as duas coisas.
Transitar nos extremos.
Ele transitava nos extremos. Ele tinha um modo de vida muito leve, que era o quê? Bebida e puta. O tempo inteiro, assim, era uma coisa
não,
bem...
Não vi problemas até agora.
É sonho de qualquer homem.
Só inteligência. Porque ele burro, você tá chamando ele de burro. Não entendi até agora, não.
Não, aí vai vendo.
É assim que termina aí essa história feliz?
É? Não, essa é a parte inteligente dele, entendeu?
Eu acho que o burro não era ele entre os irmãos.
Não, vai vendo. Aí tinha uma época que morava eu, ele mesmo, alguns outros irmãos meus. A gente morava num lugar meio barra pesada, então volta e meia tinha trocação de tiro de bandido com polícia, bandido com bandido de outro lugar, enfim, né? Tinha essa questão. Só que eles ficavam numa rua abaixo, eles moravam numa rua mais acima e a rua de baixo tinha essa ideia. Aí teve um dia que esse cara, meu irmão tinha bebido um pouco mais e tal, tava meio de fogo, e coincidiu no meio da noite ter uma trocação de tiro.
A troca de tiro das 8 horas, né? Padrão.
É, de leve.
8 horas a gente tem que trocar bala.
Aí ele resolveu falar assim, não é possível, eu não consigo dormir, esses caras não me deixam em paz. E foi lá peitar os bandidos, no meio da trocação de tiro. Na rua de baixo.
Tá, peraí. Realmente agora a gente começa a duvidar da inteligência dele. Porque ele tava armado.
Aí que vem, ele tava.
Ele é policial.
Ele tava de fogo. Aí pegou uma arma.
Ele tava de fogo e não com arma de fogo, né?
Ah. Vai vendo, vai vendo. Ele tava de fogo, pegou uma arma e foi lá peitar os bandidos. Vocês acreditam que quando chegou lá embaixo, na rua de baixo, pra peitar os bandidos lá, a arma que ele tava era uma arminha de brinquedo, velho?
Oh.
E ele foi no meio.
Não, agora eu entendi quando tu falou, eu tinha um irmão, esse teu irmão é vivo. Ele tá contando a história do dia que teu irmão morreu, não, né?
Não, não.
Pelo amor de Deus, tudo bem que quase, vale quase tudo por voto, gente. Quase tudo.
Eu tô achando que o Emerson quer que a gente conta uma história aqui que acaba com morte. Toda hora ele pergunta
não sei,
se...
Não, o cara me vem com... Meu irmão tava de fogo, foi com arma de brinquedo enfrentar bandidos num tiroteio. Eu vou esperar o quê? Beijo na boca?
Quem nunca?
Aí chegou, né, o... Por sorte, os caras meio que conheciam a minha irmã lá e tal, meus outros irmãos. Ligaram pra gente falando aqui, ó. Teu irmão tá de fogo
dois
de
lados,
novo.
Né, velho? Seu irmão tá tonto aqui embaixo, aqui, ó, atrapalhando o nosso tiroteio.
Seu irmão tá vacaiando o processo aqui de novo, velho.
A gente só quer trocar os tiros aqui de boa, o cara chega aí de fogo, todo mundo brincando na moral com a sua arma de verdade, o cara chega de brinquedo.
Aí ela foi no meio da noite buscar ele no meio do tiroteio dos caras. E ele revoltado com a arminha de brinquedo dele.
Não, eu fiquei imaginando, será que fica... Parou. Time. Passa, pega a irmã, pega ele. Agora, voltou.
É tipo, vocês já brincaram de futebol na rua? Aí quando passava um carro...
Parou.
Peraí, deixa eu...
Peraí, gente, esse cara aqui é gente boa, deixa eu tirar ele daqui.
Tipo a senhorinha passando, né, velho? Mandar parar o cara, a bola.
Aí pega, tua irmã foi lá e pegou ele.
E ela foi lá e pegou ele e terminou que o resto da noite meu irmão tava reclamando da galera fazendo barulho. Ele só queria dormir.
Cara, com sua razão. Não tira a razão dele, não. Eu tinha chamado ele de burro, mas ele tava no direito dele, querendo dormir.
No direito dele de morrer, de querer morrer, né?
Um pacifista. Você vê um pacifista. Ele queria dormir, ele queria paz. Ele pegou uma arma de brinquedo pra ir resolver o problema. Só pra ameaçar, pra poder descansar.
Eu lembrei muito naquela história daquele sequestro que o cara fez com uma arminha de Danavision. em Brasília, que ele ficou uma hora e meia lá, com o refém com a arma de videogame.
Não, o cara é um pacifista, cara. Não tira a razão dele, né? Ele era inteligente.
Foi basicamente desse jeito que ele conseguiu parar um tiroteio com uma arma de brinquedo, que eu acho que a galera ficou meio sem graça de continuar.
Pra você ver, um pacifista. Não vi porque você disse que ele era burro, né? O cara... Gênio.
Aí aqueles caras, plot twist, né? Sabe quem era meu irmão? Era o Dalai Lama.
Pronto. Eu não duvido, eu ia perguntar.
Era o Gandhi.
Quem pois tava é. No tiroteio era Albert Einstein.
Trocando tiro com Isaac Newton. Aí sim, aí. Relatividade é um caralho. Pá. Pois é, essa é a gente esperando aí histórias de cocô coprofagia. O cara trouxe história de pacifista, rapaz, de um cara inteligente. Olha, eu gostei da história, eu gostei do desfecho. Mostra o quando você tem força de vontade e até com arma de brinquedo você pode parar um tiroteio.
É,
não
tá
faça
aqui,
isso.
Ó, o segredo tá aqui, ó, na mente, é o jogo mental.
Não façam isso, jovem, mas...
Não, jovem pode. Jovem pode.
Pode sim, ué. Que é isso, jovem? Vai lá, rapaz. Só tem um tiroteio. Pega a arma de brinquedo, velho.
Se não tiver arma de brinquedo, enfia a mão debaixo da camisa e faz a arminha assim.
Você é sua própria arma. Você controla seu destino. Lembrando de novo, votem. Segunda história do Asneira Pod aí. bit.ly/rinhasemi, agora fechando essa parte de histórias, né? Olavo, o triste, solitário representante do TambaCast, um homem abandonado por todos, mas que mora no nosso coração. Olavo, eu só queria até colocar uma coisa aqui, porque disseram que era marmelada o TambaCast ter passado pelo Sindibicho. Eu tô vendo aqui uma parcial dos votos, e sim ou não, aparentemente realmente tem uns bots aí votando TambaCast loucamente, porque era pra votar TambaCast e estão votando em TambiCast. É tipo, nem tá participando do TambiCast.
Conversa com o Bolsonaro lá, tem problema esses bots melhor.
É o mesmo bot lá do Carlos, né? Tá, bota pelo menos o nome certo pra tapear, cara.
O bom é que essa live, ela tá servindo pra reforçar a ideia que tu mesmo falou antes da gente começar a gravar aqui, que na verdade não existe TambaCast, existe só a minha pessoa, né? Que na verdade que os outros integrantes do TambaCast nunca apareceram por aí, vocês nunca me viram junto com eles, mas eu tô aparecendo de vez em quando aí, por aí nas interwebs.
Pessoas, é essa hora que a gente vai ter que fazer a intervenção. Sim, Olavo, sim, isso não está acontecendo, isso está acontecendo na sua cabeça, tudo isso aqui não é real, você tá sozinho de frente do espelho falando, acorda, pensando em uma live.
Meu Deus, Dark. Realidade paralela aqui. Isso serve pra reforçar a ideia de que, na verdade, eu sou o Ed Murphy da podosfera brasileira, em que eu gravo sozinho, gravo todas as vozes, faço todos os personagens.
Oba! Vi vantagem. Vi vantagem aí.
Ou então tá no Eterno Clube da Luta, né?
Só revelações. Revelações nessa semifinal.
Revelações.
Qual é a sua história aí pra fechar essa parte de histórias do TambaCast? Você na frente do espelho contando história sozinho. Isso não tá acontecendo live. Nada disso existe. Mas acorda, Olavo, acorda.
Não! A história que eu vim trazer, essa segunda história, é uma história que não aconteceu diretamente comigo, mas eu presenciei toda a história. Do início, meio e fim. Eu estava lá, presente.
Foi o causador.
Não fui o causador, né? Mas eu estava lá. Eu tinha um amigo que ele... Eu vou censurar os nomes aqui também dessa história, porque um deles é integrante do TambaCast, eu não vou dizer quem é. Quer dizer, eu já disse que sou eu, porque eu sou do Ed Murphy, né? Me desmascararam!
É um dos seus alter egos.
É um dos seus alter egos.
E a outra pessoa é uma pessoa relativamente famosa, então eu tenho que cortar o nome dessa pessoa. Não é que ela seja nacionalmente conhecida, mas ela é relativamente famosa.
Ela
é
mais conhecida da casa dela, pelo menos.
Sim, e de algumas outras casas. E ela, essa pessoa, a história de um homem, de uma mulher. Essa pessoa era amiga nossa, de adolescência e tal. Ela é um pouco mais nova que a gente. E a gente conheceu ela quando a gente malhava numa academia do nosso bairro aqui em Manaus, tá? Ela é manauara também. E conhecemos ela lá. E nessas indas e vindas de amizade, esse meu amigo começou a ficar com ela, né? Começou a trocar uns beijos, começou a fazer umas paradas simuladas com ela e tal.
Trocar saliva.
Isso. Dar burro com um beijo. Essas coisas. Papo vem ele ficando com ela de vez em quando ali e tal. Aquela coisa foi se desenrolando ao ponto de que, para ele, eles não estavam namorando, mas para ela sim. Aquele trailer, né? Nesse mesmo período, a gente foi convidado a prestar um serviço, a trabalhar numa festa popular aqui, né? Que era o Boi Manaus.
Ó, o Bumba Meu Boi de Manaus.
É o Boi Bumbá aqui e tal. Só que era uma festa no aniversário da cidade, que era uma festa tradicional que tinha aqui. Todo aniversário você trazia os artistas do Boi lá de Parintins para fazer um festão aqui.
Você ia fazer o Boi ou você ia trabalhar como? Era o Boi?
Eu acho que eu era o Boi, deve ser. Ainda... E a gente foi trabalhar nesse lugar, só que a gente era tipo uma festa de trio elétrico. Era os trios passando, a gente fazendo o serviço, lembrando que a gente era bem adolescente, jovem ainda.
A tipo gente aquela fazia... corda da pipoca.
Exatamente, a gente fazia a proteção do trio elétrico ali, né? Só que quem já trabalhou com isso, quem já fez esse bico, sabe que é uma putaria atrás da outra, é um negócio louco ali quem tá aqui naquela corda, porque o pessoal vai passando e você é assediado de todos os lados possíveis e a coisa é onda, a gente pode falar. E esse meu amigo, ele pegou, tava lá descompromissado, não estava namorando na cabeça dele, né? Uma moçoila foi lá e começou a assediar ele, e ele falou, opa, vou aproveitar aqui a oportunidade, e foi lá e ficou com ela. E foi ficando com ela ao longo desse dia. Depois não se viram mais, coisas de festa, de carnaval e tal. Beleza. Uma semana depois, essa nossa colega convidou ele, eu e mais outras pessoas do círculo de amizade para uma festa no aniversário dela. Olha, meu aniversário e tal, vamos fazer uma festa num sítio, na região e tal, a gente vai ter um festão no meu aniversário. Bom, vamos sim, vamos lá. E fomos pra essa festa. E ela tava, tipo, querendo utilizar essa festa, depois eu fiquei sabendo isso na boca miúda, pra, tipo, formalizar o namoro dela com esse meu amigo, porque, tipo, era uma festa de aniversário dela, ia estar toda a família dela lá, e ela ia estar lá com ele, né? Então...
Aquela mijada no poste, né?
Exatamente, tá?
Uma cara de território.
Chegamos lá na festa, tudo bacana, tudo maravilhoso. Eis que esse meu amigo, ele pega e me cutuca assim no braço. Eu lavo. O que foi, porra? Tá vendo aquela loira ali? perto da Ciclana, que a gente... Inventa um nome fictício aí pra ela, se você que tem esse dom.
Eu tô criativo hoje. Cícera.
Cícera.
Coisa nova.
Hoje eu tô... Tá vendo aquela loira ali ao lado da Cícera? Eu sei, sei. Então, essa foi a menina que eu fiquei no Boi Manaus.
Eita, bagaceira!
E ela também o reconheceu.
Nossa.
E descobrimos lá que ela era a prima da aniversariante.
Nossa, que delícia.
Tudo em família.
Tudo em família. E quando ela reconheceu, ela foi lá e fez o bizu nos ouvidos da Cícera, que era aniversariante, que estava profundamente magoada. E ficou assim, bem magoada, e foi lá conversar com esse meu colega, podemos chamar de Cícero também?
Cícero.
Foi conversar com ele, falou: olha, eu gosto muito de você, mas eu acho que não vai dar certo entre nós. Porque eu fiquei sabendo de algumas coisas. Aí ele: ah, tá, sim, tá bom. E tipo, não vai dar certo, é melhor a gente parar por aqui e tal, mas assim, se tu quiser ainda, tu não deixa de ser o convidado da festa e tal, mas a gente não vai ter mais nenhum tipo de relacionamento, não quero mais ter nenhum relacionamento amoroso com você. Mas curte a festa aí e tal, não vou fazer nenhum escândalo, nenhum problema aqui.
Inclusive, tá aqui seu kit fest, pode ir embora.
Aí ele: não, tudo bem, então, eu entendo o seu lado, ok. Ele pegou
ficou
esse,
na festa.
Ficamos na festa, eu, ele, mais uma moçada, porque todo mundo veio junto no mesmo carro, todo mundo era liso na época. Ficamos lá, comemos, bebemos na festa. Chegou um ponto da festa que a gente pulou na piscina do lugar. Eu fiquei tão bêbado que eu tava bebendo água na piscina, que o pessoal... Eu deixava minha latinha de cerveja assim na beira da piscina.
E o pessoal pulando na piscina.
Virava a costa, o pessoal ia lá e enchia, assim, com a água na piscina. E eu: caralho, essa cerveja não acaba. Então,
essa Antártica tá diferente, tá mais gostosa, né?
É. Um outro amigo nosso que foi com a gente, que era, tipo, o dobro do nosso tamanho, de tanto de altura quanto de músculos, abraçado com os balões que estavam na piscina, chorando, bêbado. Porque ele: pô, cara, eu sou grande, eu sou bonito, eu sou musculoso, eu não
modesto.
Pego ninguém, eu não pego ninguém, só um Cícero que pega. Coisas assim desse naipe aconteceram nessa
Nossa,
festa.
Nossa, cara.
E tipo, essa história tem um segundo plot twist. A loira, que é o pivô de toda essa história, ela era casada.
Nossa!
E estava grávida.
Nossa!
Então, tipo, que moral ela tinha pra falar do Cícero?
Pariu, bicho! Ela queria bem fuder o Cícero, porque essa história daí, ela podia se fuder muito mais que ele, cara.
Com certeza.
E ela manda uma death, meu Deus do céu.
Então, tipo,
cara,
jovem, você que está na balada, conheça a pessoa que você vai ficar antes, porque pode acontecer isso. Pode ir no aniversário na outra semana e descobrir a sua peguete, a sua ficante, o seu pente, como diz lá no Rio de Janeiro, está lá e é parente de alguém. Cuidado.
Olha, a questão do conhecer quem é que tá é complicado, porque na balada não dá, né? Mas pelo menos, eu daria o conselho do tipo, o que acontece no Boi de Manaus, fica no Boi de Manaus.
Pode, é um conselho bem melhor, inclusive.
Se você for fazer alguma coisa ali, deixa ali, cara. Não precisa sair.
Se você
sair.
Tem culpa no cartório, fica quieto, né?
Não, cara. Pra quem você foi lá no Boi de Manaus, eu nem sei nem onde é isso, cara. O quê? Tem boi aqui? Nem sabia que tinha esse desfile do boi. Pois é. Agora, eu acho interessante o Olavo contar a história dele dizendo que é de um amigo, mas tudo bem, todo mundo acreditou.
Não, essa é de um amigo mesmo. Eu só cortei os nomes porque, como te falei, a Cícera, o nome que é conhecido, eu posso até falar aqui em off, mas é, ou não, para proteger a pessoa, mas é um nome um pouco conhecido, não só em Manaus, como nacionalmente.
Daqui a pouco a live acaba.
Então, olha só, ok.
Ele querendo votos aí, com essa história de uma possível celebridade. Que é uma possível celebridade. Mas pela festa aí, deve ter sido realmente uma celebridade, viu?
Não é uma celebridade.
Peraí, Manaus não tem tanta gente de famoso que eu lembro. Então, Tigresa VIP é de Manaus. É a Tigresa.
Ela não é de José Manaus. Aldo, né? É o José Aldo, gente. Agora eu tenho que falar. Foi o José Aldo. Agora,
né? Mas a Tigresa VIP é de Manaus, né? É algum lado de lá. Mas enfim.
Foi o Malvino Salvador, gente. Eu confesso, foi o Malvino Salvador.
bit.ly/rinhasemi, você vai votar e vai decidir se o TambaCast, representado unicamente pelo Olavo e as vozes na sua cabeça, ou o Asneira Pod com o Elvis e o Robson contaram as melhores histórias, quem que você quer na grande final da rinha de podcast? Agora tá nas suas mãos, gente. Vote e decida. E também, além de estar nas suas mãos, eu vou deixar aí o espaço para vocês convencerem aí os ouvintes e os telespectadores a votarem em vocês, começando pelo Asneira Pod. Asneira Pod, Elvis e Robson. Primeiro, onde podemos encontrar vocês na internet? O que é o Asneira Pod, rapidamente? E tipo Big Brother, em 30 segundos, defenda o seu voto. Não é 30 segundos não, tô zoando.
Começando aqui, você pode encontrar o nosso podcast aí no asneiragratis.com.br e também todos os feeds aí de podcast aí buscando para Asneira Pod. Só buscar lá que ele tá em a maioria desses agregadores. Deixa eu ver aqui. Bom, é igual a gente falou, né? A gente é um podcast pequeno com grande capacidade de falar merda, né?
Chegou sem ninguém esperar e tá na semifinal. Você pode ir pra final, cara. Vocês ficam falando que o podcast pequeno e tal. Vocês estão na semifinal, pô.
Não, a grande pergunta é, existe podcast grande?
É.
fica o questionamento aí.
Acho que o Nerdcast é só uma ilusão coletiva.
Tem o grande, tem o médio, tem o pequeno e tem a gente. Mas vote na gente pra escutar outras histórias malucas nossas do Robson aí, talvez de outros participantes também, que a gente tem lá no podcast. E esse mês, eu não sei pra quando que vai cair no feed, mas esse mês de julho, no final de julho, o podcast, o Asneira Pod, já faz 2 anos.
2 anos?
É
tipo sênior já, porque o DQC não tem 2 anos, cara. O DQC é fazer 2 anos em setembro.
Ah, mas a gente publica os podcasts lá de 15 dias, né? Mas a gente publica sempre, sem atraso, sem nada. Por isso que a gente publica de 15 dias pra garantir isso, entendeu? Mas
qualquer? Eu queria falar o mesmo também, né?
Não, mas, tipo assim, o primeiro ano foi bem complicado, assim, mas esse segundo ano tá sendo bem mais tranquilo. Vote na gente aí pra escutar mais histórias malucas aí de acidentes, de cocô e de tentativa de entrar no tiroteio com armas de brinquedo. E ouça o Asneira Pod também.
E só pra complementar o que o Elvis falou, um bom motivo pra vocês votarem na gente é que pra participar do RIM, pra estar com a cabeça preparada pro RIM, a gente assistiu Cats 3 vezes. Então, seja...
isso já merece o prêmio. Acabou aqui a RIM. Só por esse feito. Primeiro lugar, a Asneira Pod ganhou por mérito.
Autoflagelação que chama isso.
Meritocracia. E eles, ó, pelo visto, estão guardando aí os participantes melhor pro final, né? Que já disseram, não, pode vir outros participantes, né? Porque, tipo, não estão acreditando no potencial do Elvis e do Hobbs. Mas eu acredito em vocês. Parabéns por terem chegado até aqui. Foram boas as histórias. Olavo, você e as vozes na sua cabeça, onde é que o pessoal encontra o TambaCast e por que o TambaCast tem que ir pra grande final do Rinha de Podcast?
Inclusive, eu tô respondendo aqui na live o questionamento, dizendo que se eu criei os personagens, se o Ícaro é minha criação. Sim, o Ícaro é minha criação. Pra você, meu caro ouvinte, que queira aí ter um certo dano cerebral auricular, você pode encontrar a gente, o TambaCast, no www.tambacast.com.br. Nas redes sociais também, todas são TambaCast, é uma coisa facinha de encontrar. No Instagram a gente tá lá, no Twitter a gente tá lá, no Facebook a gente tá, mas ninguém usa Facebook mais hoje em dia, então isso não adianta. Se você quiser procurar algum Facebook, por favor. Facebook todo mundo sabe hoje que é só pra discutir política, então... Não tem mais TambaCast no Facebook.
Inclusive, eu lhe sigo no Facebook. Eu gosto de suas posições. Não as políticas, as fotos que você posta lá em várias posições diferentes.
Exatamente.
Caralho, velho. É Facebook mesmo, tem certeza?
Não, esse é o Facebook.
Não, só porque fácil, esse é o Mega Models, na verdade.
É o Mega Models. Inclusive, tem uma senhora que ela pode lhe agenciar muito bem, viu? Dona Cícera, verdade. Trabalha muito bem.
Pode te passar uns contatos aí, fortes.
Opa, fazer virar camboy aí da BH Models. Mesmo não sendo de BH.
E por que você tem que passar aí pra grande final?
cara, eu tenho que passar pra grande final. Porque eu não sei, porque eu não pensei.
Porque
eu não
sabia, tem nada melhor pra fazer, né?
Tipo, olha só, vamos ver os lados positivos. Primeiro, eu não morri na pandemia.
Boa.
Né? Porque aqui em Manaus todo mundo morreu, mas eu tô aqui.
Ainda vivo. Não,
ainda,
né?
Ainda não, é verdade. A gente não pode ser.
Mas como assim? A pandemia acabou, cara. Acabou esse negócio. Tá todo mundo tá na rua, já acabou esse negócio.
Vocês têm histórico de atleta? Se tiver histórico de atleta, tá de boa.
Pior que eu tenho. Então,
o cara roubava a placa de escola, cara. Você tem? O cara roubava a placa de escola, o cara sabe o que é correr.
Jogava futebol americano. Tem shopping aí no Brasil que tá abrindo pra entrada de carros. Então, os carros estão entrando no salão do shopping agora pra... tipo, faz todo sentido.
Não, é, mas... Cura,
mas assim, vote no TambaCast. Quem sabe, se a gente for pra final, apareça algum outro integrante desses filha da mãe que ficam furando comigo toda hora, quem sabe?
Olha o lado bom, porra. Se tu ganhar, tu fica com 150 só pra tu. Mas não tem ninguém.
É verdade.
Pô, uma coisa é certa. Quem passar daqui já tem 100 milão. Segundo lugar tá garantido. Vocês estão entendendo que essa partida aqui tá valendo 100 reais?
É verdade. É, depois me passa os contatos que tu salvou aí da senhora. Gastar o prêmio!
Lá você ia ter que ganhar o rim aqui pelo menos 4 pesos pra você bancar.
100 reais não dá pra fazer nem a unha da menina de trabalho.
Nem o pack de pezinho dela você compra.
Só o para-choque lá vale quantos rins, hein?
Pois é, gente. Se a gente passar a ganhar 100 pira aí, D2, já dá pra comprar um caminhão de pedra pra você fumar, Zé.
Olha aí. Nossa, que olha isso, aí, não sai pô. Vivo não, Fê. Que é?
Pois é, pessoal. Esses foram os participantes da primeira grande semifinal do Rinha de Podcast. Vote lá, vote e decida quem é que vai passar pra final. E garantir, por que garantir? Porque segundo lugar já ganha 100zão, né? Então já garante 100 milão na conta aí.
O auxílio emergencial, né?
É, já é quase um auxílio emergencial, um sexto. bit.ly/rinhasemi, vote e decida. Agradeço a vocês que estavam aí assistindo essa live conturbada, caiu, voltou e tal. Gente, não desconta aí, a gente sobreviveu a um ciclone e estamos aí fazendo live pra vocês, mesmo pós-ciclone, mesmo com essa cara de pandemia. Meu Deus do céu, tô parecendo um marginal. Olha o estereótipo, mas não é por isso, é porque eu tô jogado aí. As
tá parecendo mais mendigo que o
Rota. Eu tô, meu, bem mendigo aí. Falar em mendigo, eu vou mendigar aqui pra você. Gente, eu vivo pedindo aí pro pessoal, se inscreve no canal do DQC pra gente chegar aquele 100 para poder fazer aquele link maroto. E a última vez que eu olhei, a gente tinha 99 inscritos. Falta um pra gente fazer o link legal ali, pô.
Opa, então peraí, não seja muito por isso. Deixa eu
ver quando os caras.
Vai ultrapassar a meta agora.
Os caras que participam do negócio é inscrito na porra do canal. Vocês são os pau no cu, bicho.
Deixa eu tirar minha inscrição aqui, que aí tem precisar de dois.
Não. Nunca critiquei. Se inscreva no canal do DQC. Siga a gente nas redes sociais. É o @desculpaDQC no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todo lugar. É o @desculpaDQC para você acompanhar quando vai ser a próxima semifinal, que vai ser o Papo de Louco versus o DS10 aí. E aí você vai poder ver ao vivo ou poder ver no feed. Essa votação vai ficar aberta aí até a próxima rinha. Então você tem tempo de votar, fique tranquilo. O link tá no post na descrição, é o bit.ly/rinhasemi. E também, se você estiver ouvindo isso no podcast, tá na descrição do podcast. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa semifinal maravilhosa, tanto quanto a gente gostou aqui. Eu gostei bastante. Obrigado pela participação, TambaCast e Asneira Pod. Até a semana que vem, ou até a próxima rinha. Beijo nos seus corações. E tchau, tchau, pessoas. Valeu!
Valeu!
Tchau, tchau!
Equalab.